Senhor, eu te agradeço, a Deus, por cada pessoa que está presente aqui, todos aqueles que estão a participar conosco através da transmissão online. Senhor, juntos somos mais fortes e a Tua presença, Deus, é que nos abençoa. Senhor, que a mensagem nesta manhã possa falar ao coração de cada pessoa e também o musical possa, Deus, inspirar todos nós sobre o Natal. Abençoe esse momento em nome de Jesus. Amém. Quem pode dizer amém? Queridos irmãos, deixa eu explicar para vocês. Quando nós temos o musical, a mensagem ela torna-se uma mensagem mais curta, mais breve. Então, eu vou falar para vocês em pouco tempo, porque hoje a gente vai dar um tempo especial para o musical. Mas, comecemos então com Mateus capítulo 1, versículo 18, vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, eu quero falar sobre José e Maria nesta manhã, e o tema da mensagem é abnegação para trazer o Salvador. Pode repetir comigo? Um, dois e... Abnegação para trazer o Salvador. Houve abnegação para que Jesus nascesse. Houve abnegação para que Jesus viesse ao mundo. E nós temos que honrar este casal, nós temos que honrar estas duas pessoas, José e Maria. Quem aqui é pai, quem aqui é mãe, sabe o valor que nós damos às nossas crianças, aos nossos filhos. E é interessante que toda gente quer se casar para ser feliz, toda gente quer constituir família, toda gente quer ter crianças, né? As pessoas querem ter os seus filhos. Eu vejo algumas irmãs aqui da igreja quando elas têm o primeiro filho e, irmãos, parece que elas ficam assim, parece que elas estão assim no paraíso. Tipo assim, os pais também, eu não estou dizendo que os pais não amem as crianças, os filhos amam muito. Os pais aqui amam muito seus filhos. Mas as mães, querendo ou não, tem algo ali diferente, né? Não sei se foram os 9 meses que nós não tivemos, né? Os 9 meses, mas a mãe... Eu vejo algumas mães aqui da igreja que parece que realmente a criança tornou-se 100% da vida delas, quase. Mas no caso de José e Maria, é bem diferente, sabem? Eles tiveram que abrir mão de uma vida normal. Eles tiveram... Os sonhos que eles tinham de serem um casal normal, uma família normal, foi alterado pelo plano de Deus. Eu quero dizer aqui para vocês, muitas vezes pode haver um plano de Deus para a sua vida que vai alterar tudo aquilo que você construiu, como planeou como família. A palavra abnegação, vamos ver o significado da palavra abnegação. Abnegação significa renúncia espontânea de interesse, da vontade, do interesse, da vontade e da conveniência própria. Ou seja, se você tem que renunciar algo do seu interesse próprio, se você tem que renunciar à sua vontade, se você tem que renunciar à sua conveniência numa situação, significa que você entrou no caminho da abnegação. E esta não é uma palavra muito usada, porque nós gostamos mais da palavra prosperidade. Nós gostamos muito mais da palavra prosperidade do que da palavra abnegação. Mas na Bíblia há muitos exemplos de abnegação, pessoas que tiveram que experimentar renúncia, muita renúncia para cumprir uma missão, muita renúncia para realizar a vontade de Deus. Começando por José. José, quem era José? José era um homem bem-sucedido. Você sabia que José era um homem bem-sucedido? Porque a Bíblia fala que ele era carpinteiro. Só que hoje, 2000 anos depois, quando lemos as nossas Bíblias, José era carpinteiro, o que a gente imagina? Fazemos a ligação com o carpinteiro da nossa época. Mas a palavra carpinteiro, aqui no original grego, é a palavra tecton, que é a palavra que dá origem à tecnologia. E tecnologia seria o estudo de técnicas novas, né? Ou de técnicas, aperfeiçoamento de técnicas. Então, a palavra tecton é a palavra do grego que falava do ofício de José. E pode ser traduzido, sim, por carpinteiro. Não, a tradução não está errada. Pode ser traduzido por carpinteiro, marceneiro, mas mais do que isso, projetista, construtor. Por quê? Porque naquela época não havia a quantidade enorme de profissões que há hoje. Irmãos, hoje, todos os dias, nasce uma profissão nova. Naquela época, a quantidade de profissões era muito restrita. Então, quem era o carpinteiro da época? Era o equivalente ao que nós temos hoje de engenheiro, de arquiteto, mas também de carpinteiro, porque era o mesmo que projetava, planeava, projetava, desenhava e executava. Então, o carpinteiro, ele reunia nele muitas técnicas, muitas habilidades, e por isso era muito bem pago um carpinteiro. E provavelmente José tem até prestado trabalho para a reconstrução da cidade romana de Séforis, aquela cidade ali que os romanos estavam a construir. Então, era necessário muita madeira, era necessário muitas obras ali, e normalmente dizem que José trabalhou lá. Outra coisa sobre José que nós sabemos, ele estava noivo. Mas, na época, não havia essa expressão como nós a temos hoje, de noivado. O que a Bíblia diz é, Mateus 1, 19, vamos ver o texto de Mateus 1, 19. Mas José, seu esposo... É este o texto? Deixa eu ver aqui. É o Mateus 1, 18. Vamos voltar ao 1, 18, que a gente vai entender bem. Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, esta expressão desposada é o equivalente nosso a noivado hoje, mas não é bem o noivado. Por quê? Porque havia acordos, havia promessa. Por exemplo, uma família fazia acordo com outra família e prometia uma jovem para algum jovem. E então, esse acordo que era feito era um acordo com muita seriedade entre as famílias e entre o homem e a mulher. E, geralmente, não há uma regra muito específica, mas, geralmente, depois deste acordo, o homem tinha um ano para preparar tudo, para finalizar o casamento, né, para que eles pudessem viver maritalmente como marido e mulher. Então, era um processo, olha, já estava acordado, já havia a combinação, já havia promessa, e era agora só o noivo se preparar para finalmente realizar, ou seja, o casamento como deve ser e o ato conjugal. E é interessante que, nesse processo desse noivado, dessa espécie de noivado, nesse processo José descobre que Maria estava grávida, e uma coisa ele sabia, não era dele. E José, é interessante, se José fosse um outro homem na época, sabe o que ele teria feito? Para se proteger, ele teria exposto Maria ao desprezo público e teria entregue Maria para que ela sofresse as consequências da lei. E uma das consequências da lei é que Maria poderia ser até apedrejada publicamente por ter tido um caso com alguém estando noiva. E a Bíblia fala que José não fez isso. Ele estava no seu direito, mas ele não fez. O que mostra que José era um homem muito justo, muito bondoso, misericordioso, um homem de um coração enorme. Porque qualquer homem naquela época tinha exposto Maria para que ela sofresse as consequências de estar grávida sem ser do noivo. Mateus 1, 19. Agora vamos ver Mateus 1, 19. Mas José não fez isto. Mas José, seu esposo, sendo justo, olha o que a Bíblia diz. Sendo o quê? Mas ser justo não seria aplicar a lei sobre Maria, não seria ser justo? Mas o justo aqui é alguém que é um justo com bondade. Sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Mas qual seria o preço para José deixar Maria secretamente? Seria toda a culpa cair sobre ele. Por quê? Porque quando perguntassem Maria, cadê o seu noivo? Cadê o José? Ah, ele sumiu. E como que você está? Estou grávida. Ah, malandro. bandido, quer dizer que ele te engravidou e foi embora? Sabe o que, que aconteceria? Recairia sobre ele toda a culpa, ele é que seria rejeitado e ele que sofreria consequências religiosas ali, ilegais ali na época. E José estava disposto a sofrer o dano, porque ele amava tanto Maria, que ele, só de imaginar, vendo-a exposta à vergonha pública e até podendo ser apedrejada, ele amava tanto, só de imaginar essa cena, ele falou assim, prefiro ser eu o rejeitado, prefiro ser eu o desprezado socialmente, prefiro ser eu o prejudicado. Irmãos, igualzinho os homens de hoje. Esta risada, acho que disse o contrário. Sabem, eu acho que José era bom demais. Eu acho que ele, será que ele conseguiria viver agora na nossa época? A irmã ali falou, não, não conseguiria. Um homem bom como esse não conseguiria viver nesta terra hoje. Sabem, queridos irmãos, José então decidiu fugir para não prejudicar Maria. Mas um anjo apareceu para ele no sonho e disse, olha, o que ela disse é verdade. Você sabe, acho que quando Maria chegou em José, falou assim, eu estou grávida do Espírito Santo. Eu acho que ele deve falar assim, olha, você está achando com cara de quê, tia? Você está me achando com cara de quê? Não, mas é profecia bíblica. Mas um anjo apareceu para ele em sonho, irmãos. E a aparição do anjo no sonho foi incontestável. Você sabe que ninguém tomaria a decisão que José tomou se não fosse uma aparição incontestável. Ok? Aí, olha o versículo, então, Mateus 1:24. Olha o que diz Mateus 1:24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu Maria como mulher. Uau! Abnegação. Qual abnegação? Primeiro, ele teria que assumir uma mulher que estava grávida, ele teria que assumir a criança, ou não poderia ter intimidade com ela até que a criança nascesse, e teria que dar a cara por tudo que acontecesse, e viessem a dizer, a descobrir, ele tinha que dar a cara por tudo. E José era um homem honroso. Irmãos, a nossa geração precisa de homens de honra. José era um homem de honra, ele deu a cara, ele pôs o peito à frente e falou assim, Maria, você é minha protegida, essa criança é minha. Uau! Sabe, mas isso é abnegação. Ele sabia que a vida dele, normal, que ele sonhava, nunca mais ele teria. Abnegação é isso, quando você sabe que você vai ter a vida um pouco diferente dos outros. E a vida de José foi diferente dos outros, porque depois que Jesus nasceu, houve uma ordem para a matança das crianças. Sabe o que, que o anjo, o mesmo anjo que apareceu para ele no sonho, apareceu de novo? O anjo gostava de falar com ele no sonho, não sei por quê. Mateus 2:13. Você sabe que Deus fala com cada pessoa de uma própria maneira. Deus, de alguma forma, Deus nos conhece e Deus sabe qual é a melhor maneira que ele tem para falar com cada indivíduo. A maneira que Deus fala comigo não é a maneira que Deus fala com o pastor Sérgio ou... Não é, é totalmente diferente. Então, olha aqui, Mateus 2:13 diz, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em? Novamente aí, o anjo no sonho. E disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. Ou seja, torne-se um imigrante. Foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar um menino para o matar. Então, Herodes deu a ordem da matança das crianças. O anjo disse para José em sonho para ele fugir para o Egito. O que significava? Qual a abnegação de José para fugir para o Egito? Poxa, olha, se eu não tivesse casado com essa menina, eu não tinha esse problema que eu tenho hoje. Eu vou ter que interromper a minha profissão. Eu vou ter que interromper todos os projetos que eu tinha de carpintaria. Tem que interromper tudo. Deus disse, o anjo disse que eu tenho que fugir, tenho que me tornar imigrante, tenho que me tornar imigrante. A força no país estrangeiro ali, aí ele teve que ir para o Egito. Sabe que a Bíblia não diz quanto tempo ele ficou no Egito. Cada estudioso aí, especialista, diz números bem diferentes. Mas, assim, é entre 3 e 5 anos. Entre 3 e 5 anos... A família de Jesus morou no Egito até que Herodes, depois que Herodes morreu, é que o mesmo anjo disse, agora você já pode voltar para Israel. Tenta imaginar, de 3 a 5 anos, morando num país estranho, interrompeu a profissão, Isto é abnegação. Sabe, irmão, a gente não sabe o que José sofreu para cuidar de Maria e de Jesus no Egito. Mas a vida dele nunca mais foi a mesma. Quero dizer o seguinte, quem tem um plano de Deus muito específico, uma missão muito específica, a sua vida nunca mais é a mesma. Deus mexe com a sua vida. Você não tem vida normal igual as outras pessoas têm. E isso faz parte do plano de Deus. Até o céu nunca mais foi o mesmo, depois que o homem pecou. João 3,16 diz que Deus deu o melhor que ele tinha do céu como salvador para a terra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o exemplo partiu do céu. O próprio Deus, o próprio Pai, deu o que ele tinha de melhor. Então, há abnegação no céu, há abnegação na terra. Um homem chamado José, e agora Maria. Vamos falar sobre Maria. Quem era Maria? Maria era uma jovenzinha pura, que tinha sonhos de servir a Deus. Sabe que não, o que eu vou falar não está na Bíblia, mas são escritos da época e posteriores que dizem, há escritos que dizem que a mãe, os pais de Maria não conseguiam ter filho. E eles fizeram uma promessa a Deus, dizendo que se Deus desse uma criança, aquela criança eles ofereceriam para servir a Deus. E foi assim que nasceu Maria, segundo a história, algumas histórias de antigamente. Então, os pais de Maria educaram Maria nos caminhos de Deus e preparando-a para que ela servisse a Deus de coração. Ela era uma menina instruída na palavra de Deus. E é interessante que, olha, Lucas 1,30, quando o anjo aparece para Maria, Lucas 1,30, diz assim, Maria ficou surpresa, mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Essa expressão é muito forte, achaste graça diante de Deus. No original, quer dizer que esse achaste, o verbo achaste no original, ele reflete o resultado de uma procura prolongada. Maria, achaste graça diante de Deus. Quer dizer que Deus procurou na terra uma menina como ela. Uau! Uma menina, você fala assim, era difícil achar a menina virgem. Não era. Naquela época não era. Não tem a ver só com a pureza da virgindade. É um outro tipo de pureza, além da virgindade. Para aquela época, naquela época 99% das jovens eram. Agora veja bem. Ela tinha uma santidade, uma pureza que atraiu o coração de Deus. O anjo disse, Deus viu alguma coisa em ti. Achaste graça diante de Deus. E Deus te escolheu para trazeres ao mundo o filho dele. Naquele momento, Maria entendeu a grandiosidade da sua missão. Como assim? Eu vou trazer o filho de Deus à terra? E Maria conhecia a Bíblia, ela sabia que todas as pessoas que receberam a missão divina sofreram. Ela sabia que todos os profetas sofreram e foram perseguidos. A gente costuma contar as histórias boas dos profetas, né? Elias, chega lá, 450 profetas de Baal. Mas e Elias escondido antes, fugido? E Elias depois, me mostre, todo profeta, irmãos, todo profeta de Israel passou por maus momentos. A vida deles nunca foi a vida de uma pessoa normal, porque quem tem uma missão divina não consegue ter uma vida normal. Entenda bem, irmãos, Maria, quando ela disse assim, o anjo disse assim, Deus te deu uma missão, eu acho que ela até tremeu. Eu sei o que significa ter uma missão divina. Significa que eu vou sofrer muito. Significa que eu nunca mais vou ter um casamento normal, que eu nunca mais vou ter uma vida normal, nunca vou ter filhos normais como as minhas amigas, como as minhas primas. Então, Maria entendeu que a tarefa era difícil. Lucas 1,35, olha o que diz Lucas 1,35. Respondeu-lhe o anjo, quando ela disse que era virgem, como que ela ficaria grávida? Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado o quê? Filho de Deus. Sabem que há instruções que possivelmente Maria recebeu que não está registrada na nossa Bíblia. E uma delas é que ela não iria expor essa situação publicamente. Como assim, pastor, expor publicamente? Tenta imaginar. Irmãos, Nazaré era uma vila, era uma aldeiazinha. Os estudiosos, alguns dizem que Nazaré tinha no máximo 200, 300 habitantes. Os estudiosos mais generosos falam assim, Nazaré talvez tivesse no máximo 500 habitantes. Quem aqui já foi numa cidade de 500 habitantes? 500 habitantes tem a sua rua, onde você vive. Entenda bem, numa cidade de 500 habitantes, imagina Maria falar publicamente, olha, eu estou grávida de Deus. Aí José falou assim, eu acredito. Você já viu o bullying que aquela família iria sofrer numa cidadezinha de 500 habitantes? E outra coisa, os judeus daquela época eram rigorosos. Se ela não provar, ou seja, essa família e essa criança que vai nascer é uma criança bastarda. Irmãos, eles não poderiam expor Jesus a uma infância problemática com uma família problemática. Jamais. Pastor, mostra na Bíblia como que eu sei que Jesus cresceu apenas sem as pessoas saberem dessa história do seu nascimento de Maria Virgem. Sabe por quê? Quando Jesus começou o ministério dele, sabe o que as pessoas da cidade dele falaram? Ah, esse cara está querendo cidade de profeta, importante. Não é ele o filho do carpinteiro? Tem esse versículo na Bíblia. Não é ele o filho do carpinteiro? Então, a cidade toda não tinha Jesus como filho de Deus. Eles tinham Jesus como filho de José. Era uma coisa ali da família. Jesus teria o tempo certo de se manifestar. Ele teve que crescer como uma criança normal, como filho de José. E é interessante, então, irmãos, que Maria, diante daquele desafio que Deus deu, o anjo ficou à espera da resposta dela. Uau! E se ela pensasse assim, não, eu quero ser uma mulher normal, com a vida normal, com marido normal, com criança normal, não quero ficar grávida do Espírito Santo. Mas qual que foi a resposta de Maria? Olha Lucas 1:38, qual que foi a resposta dela? Deus não obrigou Maria. Deus agiu a partir do sim de Maria. Qual? Olha, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. A partir da aceitação de Maria, ela entendeu, eu nunca serei uma mulher normal, eu nunca serei uma esposa normal, eu nunca serei uma mãe normal, porque agora eu estou debaixo de uma incumbência de Deus, de uma missão de Deus. Quando Jesus começou o ministério, João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus. Para que serve um cordeiro? Para que serve um cordeiro? Para que serve um cordeiro, irmãos, naquela época? Servia. Tenta imaginar uma mãe. As mães aqui, só as mães que amam muito os seus filhinhos. Fala, levanta, só as que amam muito, muito. Aleluia. Tenta imaginar você criar uma criança sabendo que ela tem uma missão difícil para cumprir quando ela se tornar adulta. Agora imagina a cena de Jesus com 33 anos, a Bíblia diz que Jesus foi chicoteado, Jesus foi cuspido, Jesus foi desprezado, humilhado, sem roupa, passando pelas ruas de Jerusalém, e agora Jesus está crucificado, exposto ao sofrimento e à vergonha, e a Bíblia diz que tinha alguém de frente para Jesus. Quem é que estava de frente para ele? Maria. Uma das pessoas que estava de frente para Jesus, crucificado, quem era? Tente se colocar no lugar de uma mãe. Que um dia ouviu o anjo falando, você vai ficar grávida, miraculosamente. E ela criou aquela criança, ela cuidou daquela criança, ela amou aquela criança, ela amamentou aquela criança. E agora ela olha, está lá Jesus exposto à vergonha pública, crucificado, e a Bíblia diz que Maria, a mãe, está lá diante dele. Aceitar uma missão de Deus é estar pronto para abnegação. Houve a abnegação de José, houve a abnegação de Maria. E então o Salvador veio ao mundo. Jesus morreu e ressuscitou. A missão de José e de Maria, eles já cumpriram. Amém, amém? Quem são os José e Maria de hoje? Eu e você. Você quer receber Jesus Cristo no seu coração? Você quer gerar Jesus? E você quer mostrar Jesus como Salvador da humanidade? Você está pronto para cumprir essa missão divina? Sem abnegação não é possível. Sem desprezo não é possível. Sem vergonha não é possível. Sem ser envergonhado algumas vezes não vai ser possível. Porque às vezes nós vamos falar de Jesus, o Salvador, para alguém, a pessoa vai nos rejeitar, vai nos desprezar. Às vezes serão seus colegas de faculdade. Às vezes serão ali, vai ser na sua escola, no seu emprego, na sua família, na sua vizinhança, alguém vai falar. Se você quiser trazer Jesus ao mundo, há um preço a ser pago, o preço da abnegação. Servir a Deus, não há como servir a Deus sem abnegação. José fez a parte dele. Diga para a pessoa que está ao seu lado, José fez a parte dele. Maria fez a parte dele. Eles trouxeram o Salvador. E agora você quer apresentar o Salvador ao mundo? Quem está pronto para apresentar o Salvador ao mundo? E nós aproveitamos esta época de Natal para mostrar Jesus ao mundo, para apresentar Jesus ao mundo. É verdade que há muitas distrações no Natal. O Natal é distraído por... Me ajudem o nome dos bolos aí. Bolo rei, rainha, panetones, hã? Aqueles bolos aqui, tradicionais aqui, sonhos, troncos, já está dando água na boca aí dos irmãos. Mais uma coisa que toda a gente gosta de presente. Eu falei alguns, zépio, presente. O que você gosta mais de Natal? As luzes, as cores, a comida. Mas, na verdade, o nosso desafio é mostrar Jesus no Natal. Então, que bom que você veio. Hoje nós queremos mostrar Jesus no Natal, através do musical. Mas antes, coloque sua mão no seu peito e repita comigo uma oração. Diz assim, eu recebo Jesus como o Filho de Deus, como meu Salvador. E eu quero mostrar Jesus às pessoas. Jesus, o Salvador. Amém. Nós vamos ver um vídeo. E quando terminar o vídeo, automaticamente vai começar o musical. Então ninguém pode ficar de pé, tá bem? Terminando o vídeo, vai começar o musical.
Thank you. Música.